As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O progressivo aumento do número de casos por Covid no país e na região poderá levar a que já no mês de novembro os cuidados de saúde primários registrem dificuldades em dar resposta às situações. A afirmação é da coordenadora de saúde do Açores Médio Tejo em declarações prestadas à ERTE sobre o crescimento dos casos nos últimos dias. Maria dos Anjos Esperança deixou também um desabafo, em jeito de lamento, de alerta para os jovens que não cumprem com as regras de prevenção da pandemia e que se tornam num dos principais veículos de propagação da doença.
Estamos a assistir a uma subida progressiva, embora haja aqui, e eu devo realçar isso, no Conselho de Alcanena não foram 14 casos que aconteceram num dia, foi uma atualização dos dados que fizemos, porque nem sempre conseguimos fazer as coisas ao dia e à hora, e portanto esses 14 casos foram efetivamente de um acerto. Mas estamos a aumentar o número de casos, estamos a ver que cada vez, e prevê-se que agora no princípio do mês de novembro as coisas cheguem realmente a uma altura em que poderá eventualmente até haver alguma dificuldade na resposta aos cuidados de saúde primários. Mas permitam-me que tenha um desabafo. Quando nós vemos, como eu vi ainda hoje de manhã, jovens numa esplanada de um café, sem qualquer proteção, não estando a comer, alguns estavam naturalmente, mas outros não, sem máscara, muitos juntos, e estava a funcionária da casa a avisá-los. Ora, os jovens têm uma responsabilidade muito grande na transmissão desta doença, em levar esta doença de um lado para o outro, tem muito mais mobilidade que outras pessoas. Portanto, isto está nas nossas mãos, efetivamente, não pormos o número de casos a zeros, isso era utópico estarmos a pensar numa coisa dessas, mas está nas nossas mãos, efetivamente, nós reduzirmos este número de casos que está, como disse muito bem, a aumentar.
Falava-se na primeira vaga, digamos assim, na questão do pico. Agora, nesta altura, para quando é que se prevê eventualmente esse pico?
Não podemos sequer ainda pensar para quando se prevê esse pico, porque nós, com estes aumentos progressivos, diários, e que vamos tomando conta, quer a nível de concelhos, quer a nível de regiões, quer a nível do país inteiro, ainda não nos é possível fazer uma estimativa de que quando é que será o pico. E eu continuo a dizer que está nas nossas mãos efetivamente baixarmos este número e que este pico, como em todas as pandemias que houve no mundo, as segundas ondas são sempre piores que as primeiras, e está nas nossas mãos realmente tornar que ela não seja muito pior do que foi a primeira.
Esta conjugação do período da gripe sazonal com este Covid já está a exercer grandes pressões nas estruturas de saúde da região.
Vai criar mais dificuldade em fazermos os diagnósticos, em fazer e a atuação dos médicos sobre os casos, e portanto isto é uma situação que me leva a apelar realmente que as pessoas se vacinem, que as pessoas levem a vacina da gripe, porque efetivamente será mais fácil fazer o diagnóstico da doença, será mais rápida a atuação em relação aos sintomas, em relação porque não temos tratamento. Portanto, a atuação médica será mais rápida, e não que a vacina da gripe proteja contra este SARS-CoV-2, contra este agente da Covid, mas mais fácil para fazermos um diagnóstico, para fazer a intervenção médica, a intervenção dos cuidados de saúde, quer sejam os primeiros, quer sejam os diferenciados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Há um caso confirmado de Covid-19 numa criança que frequenta o 5º ano da escola Dom Nuno Alves Pereira. A informação foi confirmada à ERTE por Celeste Sousa, a diretora do grupamento Nuno Santa Maria, que adiantou que todos os procedimentos estão a ser seguidos com toda a tranquilidade e com toda a informação veiculada aos pais encarregados de educação. A infecção foi detectada na última sexta-feira, sendo que a turma da criança está agora em confinamento nas respectivas habitações. Ao que tudo indica, dentro dos próximos dias serão efetuados testes de despistagem aos alunos, assim como a professores, sendo que estes, caso sejam negativos, voltam de imediato ao trabalho. Importa referir que há registro para mais 2 a 3 alunos da Jacques Marraton, ainda que estejam em causa jovens que nem sequer têm frequentado as aulas durante os últimos dias, pelo que não tiveram contacto com outros colegas.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo registrou 32 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, com os novos casos a acontecerem nos concelhos de Abrantes, 4, Alcanena, mais 14, Tomar, mais 2 casos e Torres Novas, mais 12 casos. O Açores Médio Tejo chegou, assim, aos 999 casos acumulados. Nos 11 concelhos do Açores Médio Tejo, Orém registra agora 229 casos positivos. Tomar tem 203, Entroncamento 178, Torres Novas 140, Abrantes 101, Alcanena 51, Mação 46, Vila Nova da Barquinha e Constância tem 17, Ferreira do Zezer 12 e o Sardual um total de 5 casos. No Açores Médio Tejo, Orém tem 79 pessoas em vigilância ativa, seguido de Torres Novas com 68, Entroncamento com 49, Alcanena com 41, Tomar 36, Abrantes 31, Constância com 9 casos em vigilância, Vila Nova da Braquinha com 6, Sardual com 4, Ferreira do César e Mação com 3 casos a cada. O Açores Médio Tejo tem então um total acumulado de 999 pessoas infectadas, 649 recuperadas, 329 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
Tomar tem desde esta segunda-feira um gabinete de apoio à vítima. O espaço foi inaugurado pela Presidente do Município de Tomar, Anabela Freitas, e pela Vereadora Filipa Fernandes, e situa-se no edifício dos Serviços de Educação e Intervenção Social, ao lado da antiga gráfica de Tomar, na Rua Infantaria 15. Na ocasião, Anabela Freitas referiu a importância da criação desta nova estrutura, que surge também no âmbito do Projeto Maria, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
No âmbito do Projeto Maria, e o Projeto Maria é um projeto que é desenvolvido na comunidade intermunicipal e que tem a ver com as questões de igualdade de género e que está muito atento às questões quer da violência doméstica, quer da violência no namoro, que é algo que nos tem que preocupar e muito, porque as novas gerações entendem um conjunto de comportamentos que são efetivamente comportamentos que levam à violência, entendem como normais, e é importante trabalhar aí. Mas no âmbito do Projeto Maria, criámos aqui agora, no âmbito também do protocolo que foi assinado, o Gabinete de Apoio à Vítima de Violência Doméstica. É importante que quem sofre de violência doméstica, seja ela física ou psicológica, tenha um ponto onde seja ouvido. Este gabinete é dinamizado pelos trabalhadores da Câmara, pelo conjunto de duas assistentes sociais, que tiveram formação específica para esta temática da violência doméstica, porque não é fácil dar, quem é vítima de violência doméstica, não é fácil dar o primeiro passo, e quando dá, precisa ter alguém que entenda aquilo que está a passar e o que está a sofrer. Depois, o trabalho no âmbito do gabinete de apoio às vítimas de violência doméstica é também um trabalho mais abrangente, porque, como sabem, em grande parte dos casos estão envolvidas as crianças e, portanto, o próprio gabinete faz a ponte com a Comissão de Proteção de Jovens em Risco, faz a ponte com o Ministério da Justiça, se for caso disso, faz a ponte com um conjunto de outras entidades, porque só atuando integradamente nesta problemática é que se consegue ter efetivamente resultados. Portanto, quer sejam homens, quer sejam mulheres que sejam vítimas de violência doméstica, têm agora aqui um espaço onde serão acolhidos e poderão colocar aqui aqueles que são os seus problemas e que estaremos cá disponíveis para ajudar a resolver. Não é fácil dar o primeiro passo e dizer: eu estou aqui, estou a passar por isto ou por aquilo. Às vezes há pessoas que nós passamos por elas na rua e sabe-se lá o que vai em casa, não é? Ainda por cima, meu pai, faz parte da nossa cultura, entre marido e mulher não se mete a colher, e isso ainda está muito enraizado. É importante que as pessoas percebam que não têm que pagar nada, porque se calhar muitos destes casos também estão associados ao facto da pessoa, da vítima, não ter capacidade económica para se poder autonomizar, e portanto não têm que pagar nada, e perceber que estão pessoas daqui deste lado que sabem e entendem aquilo porque ela está a passar e que vão certamente ajudar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Tomar, identificou na segunda-feira um homem de 30 anos por contrafação e apreendeu material contrafeito no valor estimado de 9.500 euros na cidade de Fátima. No âmbito de uma ação de fiscalização a estabelecimentos, os militares da Guarda fiscalizaram 3 estabelecimentos comerciais que tinham expostos para venda 295 artigos contrafeitos que foram apreendidos. O suspeito foi constituído arguído pela prática do crime de contrafação, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, levou a cabo a detenção nesta segunda-feira de um homem de 44 anos pelo crime de violência doméstica no Conselho de Leiria. Na sequência de diligências de investigação, os militares apuraram que o suspeito havia infligido maus-tratos verbais, psicológicos e ameaças de morte durante a relação de 3 anos que mantinha com a sua companheira, uma mulher de 50 anos. Para além disso, o suspeito forçou ainda a vítima a manter relações sexuais contra a sua vontade, levando-a a refugiar-se no seu veículo pessoal e ali pernoitar diversas noites. Foi dado cumprimento a um mandado de detenção e o detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Leiria, ficou sujeito às medidas de coação de apresentações no posto de área de residência 4 vezes por semana e ser sujeito a consultas de alcoolismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em vésperas de discussão do Orçamento de Estado para 2021, os deputados do Partido Social Democrata eleitos por Santarém, Isauro Moraes, João Moura e Eduardo Marques reuniram com a direção do Instituto Politécnico de Tomar para conhecer as dificuldades da instituição após o Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos ter denunciado na Comissão de Educação do Parlamento que o Governo ainda não cumpriu a alteração feita ao Orçamento de Estado 2020 que previa um reforço orçamental para os 3 institutos politécnicos, Santarém, Tomar e Castelo Branco. Como confirmou a direção do IPT aos deputados do PSD, desde há 2 anos que o Governo tem pago apenas metade dos valores de reforço propostos pela Comissão de Acompanhamento. Duarte Marques, um dos deputados do PSD que esteve reunido com o Politécnico de Tomar, lamentou que se confirme desta forma a denúncia feita no início do ano pelos deputados do PSD que acusaram o Governo de estar a violar o orçamento aprovado para 2020 e, sobretudo, a desrespeitar a versão final aprovada pela Assembleia da República.
O representante de todos os politécnicos que esteve na Comissão de Educação a semana passada e que nos confirmou que aquela denúncia que o PSD tinha feito há alguns meses atrás era verdadeira e isso confirmava. O Governo não tinha transferido o montante do reforço aprovado em Orçamento de Estado pela Assembleia da República e até agora não o fez. Isto implica, no caso do Politécnico de Tomar, que até dos 3 beneficiados desta alteração é o menos beneficiado, porque é uma verba a rondar os 100 mil euros, eu poderia dizer que é só o equivalente às perdas todas do Politécnico da Ação Social Escolar pelo confinamento. Ou seja, o Politécnico de Tomar, por ter cumprido as regras de afastamento social, distanciamento nas suas residências, tem uma perda de cerca de 150 mil euros de receitas próprias por via do que cobra aos estudantes nas residências, e esse valor é praticamente o valor equivalente. Ou seja, se o Governo tivesse pago a tempo ao Politécnico de Tomar, o Politécnico de Tomar nem sequer tinha esta grande dificuldade que está a ter agora, apesar da sua boa gestão, que está a ter agora, por exemplo, com a resposta à pandemia, que é um mal geral. Todas as instituições de ensino superior estão a sofrer pela falta de receitas na ação social escolar, face ao aumento das despesas que têm que ter com a adaptação dos equipamentos e das infraestruturas às aulas não presenciais. O Politécnico, no fundo, confirmou-nos aquela suspeita que nós tínhamos e que tinha sido já anunciada pelo Presidente do CSIST, que o Governo, estamos praticamente em novembro, e não pagou o reforço que devia ter sido pago no primeiro dia do orçamento. E, portanto, não é um reforço, seria uma dotação orçamental inicial que foi alterada pelo Parlamento e, no fundo, nós continuamos a dizer que o Governo não está a aplicar o Orçamento de Estado deste ano, porque não está a ter em conta aquilo que foram as alterações que a Assembleia fez, designadamente na verba inicial de algumas instituições. O Politécnico, obviamente, que está preocupado, nós estamos preocupados, apesar do esforço de gestão que tem sido feito, o Politécnico encontra-se numa fase de recuperação financeira, muito bem encaminhada, mas é verdade, é como qualquer família, uma coisa é ter o dinheiro a que tem direito na conta e poder gerir a sua ação com base nesse conforto financeiro, outra coisa é ter que andar a fazer esforços monumentais para fazer face às suas responsabilidades, que obviamente retiram tempo e cabeça e disponibilidade mental para tratar do futuro da instituição, de melhorar a instituição, melhorar os cursos, melhorar a oferta, melhorar a atratividade de alunos, Portanto, é um esforço desnecessário que o Governo obriga ao Politécnico a fazer, que depois se faz sentir a montante noutras dificuldades, em que podia ser muito mais eficaz e muito mais e ter muito mais excelência do que já tem.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Arrancou no passado dia 23 de outubro a entrega de material tecnológico às bibliotecas municipais da Luzíria do Tejo no âmbito da candidatura da Comunidade Intermunicipal da Luzíria do Tejo ao projeto PADAS. A Comunidade Intermunicipal da Luzíria do Tejo submeteu a candidatura Bibliotix ao PADAS, Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Serviços das Bibliotecas Públicas, promovido pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, que contempla um investimento total de mais de 175 mil euros para a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Luzíria do Tejo. Através desta candidatura, as bibliotecas municipais da região passam a estar munidas de computadores, portáteis, tablets, drones, óculos de realidade virtual, impressoras 3D, vários kits de área da robótica e novas publicações relacionadas com todas as aquisições realizadas. Ainda no âmbito do projeto Bibliotix, a DG Lab irá disponibilizar a formação necessária para a capacitação dos técnicos das bibliotecas municipais da Luzíria do Tejo na utilização dos novos equipamentos, que assim ficarão aptos a desenvolver ações de promoção de competências digitais para todos nas áreas da robótica, artefactos digitais e tecnologias planeadas em todas as bibliotecas da rede.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vereador Hélder Henriques revelou, na recente reunião do Executivo Municipal de Tomar, realizada esta segunda-feira, que já está disponível em Santa Cita, no Ecocentro, um contentor de recolha de resíduos de construção e demolição. O vereador referiu também que vai ser colocado nos contentores de todo o concelho informação sobre a recolha de outros resíduos e de monos.
Já temos no Ecocentro de Santa Cita um contentor para RCDs, resíduos de construção e demolição. São resíduos provenientes de pequenas obras domésticas e não só, não sujeitas a licenciamento. A entrega poderá ser feita no Ecocentro de Santa Cita, de segunda a sábado, das 9 às 16, com um contacto prévio 910-159-974. Aproveito a oportunidade para, como tem à vossa frente, uma informação relativamente aos serviços gratuitos de monos, de resíduos verdes, resíduos de construção e demolição, papel e cartão. Vão ser elaborados autocolantes que irão ser colocados nos contentores de resíduos sólidos urbanos no nosso concelho, sensibilizando todos os utilizadores para a necessidade de manterem o ambiente mais saudável. Portanto, através dos contactos que temos nestas informações, de modo a proceder-se à recolha tanto de monos, como de resíduos verdes, como papel e cartão e resíduos de construção e demolição.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Autoridade Nacional de Proteção Civil, em parceria com os Serviços Municipais de Proteção Civil, promove anualmente o exercício público de âmbito nacional de sensibilização para o risco sísmico, a Terra Treme. Este ano, a 8ª edição, realiza-se a 5 de novembro, às 11 horas e 5 minutos, data que coincide com o Dia Internacional dos Tsunamis. O objetivo deste exercício, durante o qual se exercitam os três gestos que salvam, baixar, proteger e aguardar, é capacitar os cidadãos a saberem como agir em caso de sismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Cada dia, semana que passa, ouvimos dizer que a segunda vaga da pandemia está a instalar-se e que nada ou muito pouco foi feito para acautelar ou para minimizar os danos que vai causar e sem a preparação devida. Como bons portugueses, os extremos tocam-se. Porventura, ambos têm razão, mas numa altura como esta, estamos a tirar culpas uns para cima dos outros, é o pior que se pode fazer aos nossos concidadãos, que já por si vivem o medo, sim o medo, e a angústia de poderem ser infectados ou de não poderem ser tratados a outras doenças. Nesta altura, verifica-se que algumas unidades hospitalares conseguiram ou estão em vias de aumentar a sua resposta, quer quanto aos espaços, infraestrutura, tanto espaços devolutos ou aproveitando outros, ou quanto ao aumento do número de camas dedicadas a doentes Covid e tentando contratar novos profissionais sem ainda necessitarem de diminuir a atividade programada. Apesar da incerteza, são boas notícias que nos devem fazer pensar que as instituições não estiveram paradas, mas dentro dos possíveis a prepararem-se para os dias sombrios que se avizinham. Claro que não temos uma estrutura como, por exemplo, a alemã, que tem camas de cuidados intensivos em número que lhe permite disponibilizar algumas para doentes de outros países. Claro que os recursos não são elásticos, têm de ser preparados, incluindo os profissionais de saúde, e numa crise sanitária destas dimensões, todos são poucos. Por isso, e dadas as circunstâncias excepcionais, devemos deixar de lado os preconceitos ideológicos ou outros, e quer sejam instituições do Serviço Nacional de Saúde, o setor privado ou social, todos devem responder ao desígnio maior de estarem alinhados e prontos a ajudar como um sistema de saúde vivo e comunicante a um preço justo. Não se devem fechar instituições como aconteceu com o SAMS, a quando da primeira onda, ou só ficar com o que é bom para uns e o que não interessa para outros. Devem trabalhar em conjunto, articulados, utilizando a melhor informação e conhecimento para tomar as melhores decisões com independência. Os portugueses agradecem. Nós devemos ser ativos e dinâmicos e não reativos. A tomada de decisão deve ser integrada e integradora. Quando se pretende, por exemplo, libertar os hospitais dos doentes não urgentes, libertar destes espaços para as verdadeiras urgências, podem outros serviços, como a administração de vacinas, ser feita nas farmácias comunitárias, disseminadas pelo país, através da sua proximidade, libertando os cuidados de saúde primários para os doentes não urgentes que não recorreram às urgências hospitalares. Pensar nos utentes doentes e nos recursos disponíveis e alocá-los de modo mais eficiente e eficaz. Pequenos passos juntos e firmes fazem uma boa caminhada. Vale a pena pensar nisto. Seja prudente. Tenha em conta as regras de etiqueta respiratória, o distanciamento físico, o lavar as mãos com frequência, utilizar máscara. Pequenas atitudes originam um bem maior. E já agora, se for uma pessoa de risco, vacine-se.
E é tudo. Assim fechamos. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.